Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Olá, bom dia. Eu sou Andressa Colei e este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, o Vatican News, desta sexta-feira, 11 de julho, sexto dia de repouso do Papa Leão em Castel Gandolfo. Até 20 de julho, o pontífice passa as férias de verão na cidade próxima a Roma. As audiências privadas e gerais ficam suspensas durante todo o mês.
Foi divulgada nesta quinta-feira a mensagem do Papa Leão XIV para o 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, intitulada Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança. O pontífice inicia a mensagem recordando que o jubileu que estamos vivendo nos ajuda a descobrir que a esperança é, em todas as idades, perene fonte de alegria e, quando é provada pelo fogo de uma longa existência, torna-se fonte de uma bem-aventurança plena. A seguir, o Papa recorda alguns homens e mulheres na Bíblia em idade avançada que o Senhor inclui nos seus desígnios de salvação. Abraão e Sara, Isabel e Zacarias, Jacó, já idoso que abençoou os filhos de José, seus netos, Moisés e Nicodemos. Deus mostra várias vezes a sua providência dirigindo-se a pessoas idosas. Com estas escolhas, ele nos ensina que, aos seus olhos, a velhice é um tempo de bênção e graça e que, para ele, os idosos são as primeiras testemunhas da esperança, ressalta Leão XIV. De acordo com o pontífice, só se compreende a vida da Igreja e do mundo na sucessão das gerações. Por isso, abraçar um idoso ajuda-nos a entender que a história não se esgota no presente nem em encontros rápidos e relações fragmentárias, mas se desenrola rumo ao futuro. Portanto, se é verdade que a fragilidade dos idosos precisa do vigor dos jovens, é igualmente verdade que a inexperiência dos jovens precisa do testemunho dos idosos para projetar o futuro com sabedoria. Quantas vezes os nossos avós foram para nós um exemplo de fé e devoção, de virtudes cívicas e compromisso social, de memória e perseverança nas provações. A nossa gratidão e coerência nunca serão suficientes para agradecer este bonito legado que nos foi deixado com tanta esperança e amor. Desde as suas origens bíblicas, o jubileu representou um tempo de libertação. Os escravos eram libertados, as dívidas perdoadas, as terras devolvidas aos seus proprietários originais. Era um momento de restauração da ordem social desejada por Deus, em que se sanavam as desigualdades e as opressões acumuladas ao longo dos anos, ressalta o Papa na mensagem. Olhando para os idosos nesta perspectiva jubilar, também nós somos chamados a viver com eles uma libertação, sobretudo da solidão e do abandono. Este ano é o momento propício para realizá-la. A fidelidade de Deus às suas promessas ensina-nos que há uma bem-aventurança na velhice, uma alegria autenticamente evangélica que nos convida a derrubar os muros da indiferença na qual os idosos estão frequentemente encerrados, escreve o pontífice. Em todas as partes do mundo, as nossas sociedades estão a habituar-se com demasiada frequência a deixar que uma parte tão importante e rica do seu tecido social seja marginalizada e esquecida. Perante esta situação, é necessária uma mudança de atitude que testemunhe uma assunção de responsabilidade por parte de toda a Igreja. Segundo o Papa, cada paróquia, associação ou grupo eclesial é chamado a tornar-se protagonista da revolução da gratidão e do cuidado a ser realizada através de visitas frequentes aos idosos, criando para eles e com eles redes de apoio e oração, tecendo relações que possam dar esperança e dignidade àqueles que se sentem esquecidos. A esperança cristã impele-nos continuamente a ousar mais, a pensar em grande, a não nos contentarmos com o status quo. Neste caso específico, a trabalhar por uma mudança que devolva aos idosos a estima e o afeto. A seguir, Leão XIV recorda que o Papa Francisco quis que o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos fosse celebrado em primeiro lugar, encontrando aqueles que estão sozinhos, e decidiu-se pela mesma razão que aqueles que não puderem vir a Roma neste ano em peregrinação podem obter a indulgência jubilar se visitarem por um congruo período idosos em solidão, quase fazendo uma peregrinação em direção a Cristo presente neles. Visitar um idoso é um modo de encontrar Jesus que nos liberta da indiferença e da solidão, ressalta. A seguir, o Pontífice recorda o livro do Eclesiástico que afirma que a bem-aventurança é daqueles que não perderam a esperança, dando a entender que na nossa vida, especialmente se for longa, podem existir muitos motivos para sempre lançar o olhar para o passado em vez de olhar para o futuro. No entanto, o Papa Francisco escreveu, durante sua última internação no Hospital Gemelli, que o nosso físico está fraco, mas mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns pelos outros, na fé, sinais luminosos de esperança. Possuímos uma liberdade que nenhuma dificuldade pode tirar-nos, a de amar e rezar. Todos podemos amar e rezar sempre. Por isso, sobretudo na velhice, perseveremos confiantes no Senhor. Deixemo-nos renovar todos os dias na oração e na Santa Missa pelo encontro com Ele. Transmitamos com amor a fé que vivemos na família e nos encontros cotidianos durante tantos anos. Louvemos sempre a Deus pela sua benevolência, cultivemos a unidade com as pessoas que nos são caras, abramos o nosso coração aos que estão mais longe e, em particular, aos necessitados. Assim seremos sinais de esperança em todas as idades, conclui o Papa Leão XIV. Foi enviada na quinta-feira a mensagem do Papa Leão XIV para a Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025, programada de 7 a 11 de julho em Genebra, organizada pela União Internacional de Telecomunicações em parceria com outras agências da ONU e coorganizada pelo governo suíço. O texto é assinado pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, que, em nome do Pontífice, expressa suas cordiais saudações a todos os participantes. A mensagem recorda que esta cúpula coincide com o aniversário de 160 anos de fundação da União Internacional de Telecomunicações, e o Papa parabeniza todos os membros e funcionários pelo seu trabalho e esforços constantes para promover a cooperação global a fim de levar os benefícios das tecnologias da comunicação a todas as pessoas no mundo inteiro. Segundo o Papa, conectar a família humana através do telégrafo, da rádio, do telefone, das comunicações digitais e espaciais apresenta desafios, especialmente em áreas rurais e de baixa renda, onde aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas ainda não têm acesso às tecnologias da comunicação. A humanidade está numa encruzilhada enfrentando o imenso potencial gerado pela revolução digital impulsionada pela inteligência artificial. O impacto desta revolução é de longo alcance, transformando áreas como educação, trabalho, arte, saúde, governança, forças armadas e comunicação, afirma o texto. Esta transformação histórica exige responsabilidade e discernimento para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada para o bem comum, construindo pontes de diálogo e promovendo a fraternidade e assegurando que ela sirva aos interesses da humanidade como um todo. De acordo com o Papa, à medida em que a inteligência artificial se torna capaz de se adaptar autonomamente a muitas situações, fazendo escolhas algorítmicas puramente técnicas, é crucial considerar as suas implicações antropológicas e éticas, os valores em jogo e os deveres e quadros regulamentares necessários para defender esses valores. Embora a inteligência artificial possa simular aspectos do raciocínio humano e realizar tarefas específicas com incrível velocidade e eficiência, não pode replicar o discernimento moral ou a capacidade de formar relações genuínas, ressalta. Portanto, o desenvolvimento de tais avanços tecnológicos deve andar de mãos dadas com o respeito pelos valores humanos e sociais, a capacidade de julgar com consciência limpa e o crescimento da responsabilidade humana. Não é por acaso que esta era de profunda inovação levou muitos a refletir sobre o que significa ser humano e sobre o papel da humanidade no mundo. Embora a responsabilidade pelo uso ético dos sistemas de inteligência artificial comece com quem os desenvolve, gere e supervisiona, quem os utiliza também partilha essa responsabilidade, recorda o texto, afirmando que a inteligência artificial requer, portanto, uma gestão ética adequada e quadros regulamentares centrados na pessoa humana que vão além dos meros critérios de utilidade ou eficiência. Em última análise, nunca devemos perder de vista o objetivo comum de contribuir para essa tranquilitas ordinis, a tranquilidade da ordem, como a chamou o Santo Agostinho, e promover uma ordem mais humana das relações sociais e sociedades pacíficas e justas a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana, afirma o texto. A mensagem se conclui encorajando a procurar clareza ética e estabelecer uma governança local e global coordenada da inteligência artificial, baseada no reconhecimento comum da dignidade inerente e das liberdades fundamentais da pessoa humana. O Santo Padre assegura de bom grado suas orações pelos esforços em benefício do bem comum.
Santa Sé, na Suíça, enaltece o trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que estimula a inovação e a criatividade, contribuindo para construir a paz e o desenvolvimento sustentável. Raimundo Lima.
A Santa Sé deseja reiterar seu apreço pelo trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, particularmente no contexto de crescentes tensões geopolíticas, incertezas econômicas e enfraquecimento do multilateralismo. Foi o que declarou Dom Ettore Balestreiro, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e às organizações internacionais em Genebra, na Suíça, em seu discurso esta quarta-feira, 9 de julho, na 66ª série de reuniões das Assembleias dos Estados-membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Essa apreciação decorre da observação de que os sistemas de propriedade intelectual, equilibrados e eficazes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, estimularam a inovação e a criatividade, facilitaram o intercâmbio de conhecimento e expertise técnica entre os países e dentro deles, e contribuíram para a concretização de modelos de desenvolvimento sustentável. Segundo Dom Balestreiro, a cooperação internacional, nesse sentido, produz acordos que oferecem serviços práticos e acessíveis para o benefício de todos, pois se baseiam em termos e regras acordados pelos Estados. Esse compromisso, enfatizou o Núncio, foi demonstrado pelas negociações e pela adoção consensual do Tratado sobre o Direito de Desenhos e Modelos de Riad no ano passado, que reflete o desejo de promover a cooperação multilateral, buscando agilizar e simplificar o sistema global de proteção de desenhos e modelos. Recordando que a inovação está se desenvolvendo em ritmo acelerado, o observador permanente enfatizou como a inteligência artificial impõe desafios complexos aos sistemas de propriedade intelectual, levantando questões relacionadas à autoria, à invenção e à proteção da criatividade humana. Portanto, a Santa Sé reitera que a inteligência artificial deve ser um instrumento para o bem dos seres humanos, respeitando a dignidade humana. Em tempos de guerra e violência, a inovação e a criatividade podem manter viva a essência da beleza, pois embelezar o mundo significa construir a paz. Há uma necessidade urgente de construtores da paz, concluiu, que trabalhem pelo bem comum, pelo que é bem para todos e não apenas para alguns.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Colea.